Como funciona esta relação entre empresas da Petrobras e o mercado? Isto não caracteriza uma relação incestuosa, desigual para os demais produtores? Eu imagino que sim. Ela compra e ela vende. E ela é uma estatal que tem dinheiro federal, enquanto, ou naturalmente, outros industriais não têm essa oportunidade ímpar de receber, naturalmente, este incentivo por parte do governo federal. Outra indagação, eu tenho várias aqui, vou fazer duas ou três no máximo, viu, senhor? Sendo 80% do óleo de soja a matéria-prima principal do biodiesel, como é possível comprar, ou seja, comparar o preço do biodiesel com o preço do diesel? A base de comparação só pode ser feita a cotação de óleo de soja. Caso contrário, você não tem como fazer essa... medir, ou seja, essa proporção. Ou há divergências do critério do preço usado à base da entrada. O biocombustível, ou o combustível, ele nada mais é do que um combustível verde. Claro, natural, que ele é bem mais caro. Nesse caso, no mundo todo, ele é subsidiado pelo governo. E aqui, na verdade, não está sendo subsidiado, muito pelo contrário. Eu acho que o governo tem a obrigação de subsidiar, neste caso particularmente. Você não pode fazer essa comparação, essa correlação, diante, naturalmente, das dificuldades. Muitas vezes o governo pondera, alega, de que isso poderia gerar infração. Não acredito. Os percentuais citados, ele é muito significante diante do que ele poderá gerar de riqueza. Que o programa, Marco, ele é maravilhoso, lindo, extraordinário, ninguém discute. Foi louvável, meritória, a iniciativa, a atitude do governo federal de proporcionar um programa como esse, certamente até para buscar umas inserções de milhares de famílias que estavam à margem de uma política social justa, o governo fez. Todavia, nós temos que fazer o quê? Eu imagino, nós criamos, neste caso particularmente, que está gerando um conflito entre o pequeno e o grande. Ninguém pode se conhecer. Eu acho que uma saída que nós temos é criar um grupo de trabalho entre, naturalmente, produtor, o grupo de empresários, com instituições do governo, para nós buscarmos uma saída. E nós temos que ter um prazo pré-estabelecido, eu acho. Caso contrário, a sensação, o sentimento meu, diante do que foi apresentado e do que eu tenho ouvido, a tendência, literalmente, é essas pessoas saírem do mercado. Vão quebrar, vai falir. E o governo, imagino, que foi o grande incentivador, que deu linha de financiamento, que permitiu, com a instalação, como disse aqui, um grande número de empresas está na região centro-oeste do Brasil. Mas se você for lá, quase a maioria absoluta, aqui do próprio Adilto Saquete disse, que 50% da sua capacidade está lá, parado. Esse, eu acho que ainda está sendo privilegiado. Tem uns que estão com 80% ou com 100% paralisada. Isso é muito ruim. E, sobretudo, foi por incentivo. Eu quero crer, eu não conheço a legislação, confesso aqui, mas eu imagino que ninguém desses empresários que se instalou, ele não tem autorização do governo, ou seja, da ANP. Eu imagino que tem esta... tem uma orientação, tem uma normatização, tem resolução e, sobretudo, tem autorização. Então, eu imagino que nós temos que fazer alguma coisa. E o governo, que iniciou com essa política, né, que eu acho meritório, extraordinária, nós temos que buscar uma saída que certamente vai permitir o crescimento. O ex-deputado, ex-ministro da Silva, diz aqui, por que não aumentarmos, saímos de 10, ou seja, de 5, vamos para 10. É a única solução que tem aí. Se não tivermos essa saída, saímos de B5 e um para B10, e nós permitimos a exportação, por que a Argentina exporta? A Argentina exporta, sim. Aqui no Brasil não podemos exportar, temos que exportar, sim. Eu acho que é um dos caminhos que nós temos aí. E, sobretudo, na medida em que se percebe que foi uma política de governo que ela deu certo. Todavia, agora, no meio da estrada, está se perdendo. Por pouco, você talvez está entendendo que não é tão interessante. Eu acho que não é interessante. Nós não podemos penalizar um setor hoje que não representa muito. Por outro lado, quando fala aqui de que o pequeno e o médio vai ter que dar assistência técnica lá para a agricultura familiar, eu imagino que essas pessoas hoje não têm capacidade financeira, não. O grande talvez vai ter, até porque ele abocanha 80% do mercado, ou seja, vende com 80%. Mas o pequeno empresário do setor não tem capacidade da assistência técnica lá na ponta, diante, não só, imagina, pouca margem, mas, sobretudo, da pouca venda que ele tem, ele é oferecido diante da política de governo. Portanto, às autoridades aqui do governo, essa é a minha observação. E, por outro lado, eu acho que uma das saídas está caracterizada aqui, de que há conflito entre pequeno, médio, contra os grandes produtores. Então, nós temos que criar um grupo de trabalho entre órgãos governamentais com o setor. Caso contrário, eu acho difícil nós acharmos um caminho, acharmos uma solução, que certamente o governo tem essa missão de criarmos aqui soluções e, com certeza, continuar o mercado em pé, sob pena de amanhã depois, se essas pessoas estarem inviabilizadas totalmente, até eu imagino que alguns não vão ter condições de pagar nem as prestações, eventualmente, que se deve no Banco do Brasil, no BDS ou qualquer instituição de governo. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor Jaime Campos. Nós estamos aqui e temos que aproveitar ao máximo. Então, você, se tiver mais alguma pergunta, fiquemos à vontade. Temos que aproveitar ao máximo essa audiência pública tão importante para todos nós. Mas passo a palavra ao senador Cacildo Maldana.
Senhor presidente Assir, nobres colegas, senhores convidados e demais participantes desta audiência pública que se iniciou às 8h30 da manhã, por sinal, antes, inclusive, antes do horário marcado, já o presidente estava abrindo a sessão. Mas eu quero dizer que esse encontro está muito representativo. Eu vejo que mexeu com o setor. Eu vejo que dessa audiência pública, aqui está a Casa Civil, vejo aqui o Ministério da Minas e Energia, vejo aqui o MDA, vejo aqui a Agência Nacional do Petróleo, vejo os diversos setores envolvidos participando, vejo aqui a UBRABIL, na pessoa do nosso ex-deputado e ministro, doutor Darcy Klein, representando o Brasil, vejo aqui produtores que são associados, outros que não são associados, tá? Vejo aqui a cooperativa participando, uma cooperativa de produtores, pequenos produtores. Eu vejo que, na verdade, está mexendo com o setor. E aí a proposta dos dois autores, os senadores Blário Maggi e Jaime Campos, ela porque eles foram procurados pelo setor e têm as suas preocupações. E senti isso. Sentindo a exposição dos senadores Blário Maggi e Jaime Campos, de como é que nós vamos sair dessa. Ontem, nesse mesmo horário, debatimos a audiência pública, presidida pelo senador Jaime Campos, da Comissão de Assuntos Sociais, de um caso que também está aí premente. O governo, através do Ministério da Educação, autorizou funcionar algumas universidades ou faculdades de optometria no Brasil. Aí são uns 8, 10 anos, 15 anos. São 4 ou 5 universidades, outras sendo criadas ainda, de optometria. E tivemos aqui um encontro ontem entre optometristas e oftalmologistas. Essa mesa aqui lotada, um debate nacional. 4 optometristas que estudaram durante 5 anos, com a carga horária, certo, para poder praticar na indicação na questão visual, da optometria visual, na questão de preparação, ou pelo menos no encaminhamento, e os oftalmologistas dizendo que não é o campo deles, que não pode, e aí criou-se um problema. O governo autorizou a criação das universidades, estão esses jovens formados, uns há 8 anos, 10 anos, há 15 anos, e estão com um negócio não regulamentado, não sabem o que fazer. No governo, o Estado brasileiro autorizou a eles estudarem. E agora, até onde eles vão poder exercer a função? Quer dizer, nós temos. E aí veio para nós um debate para ver até onde pode, até onde não pode. Podemos deixar o Léo, esse pessoal todo, né? Ou encaminha até um certo ponto, ou nas crianças, em outros lugares, e aí depois o médico preparado, o oftalmologista, entra em campo. Quer dizer, aqui, como diz o senador Jaime Campos também, os que produzem o biodiesel, eles, naturalmente, os produtores, as indústrias, tiveram autorização para isso, né? Aí nós temos que ter um cuidado, se podemos aumentar ou não podemos aumentar. E também existe um outro debate que o próprio senador Blair Maggi também tem levantado, que os pequenos, às vezes, mesmo levantado aqui, os pequenos, às vezes, eles ficam com o seu estoque e não podem colocar, ou mesmo os grandes têm mais, talvez têm mais potencial. E como é que nós vamos, se estamos aí no B5 com o limite tomado para aumentar isso, como diz o Ministério de Minas e Energia, requer um cálculo, recálculo, porque tem influência na economia brasileira em função do diesel que pesa, né? e assim por diante. Como é que nós vamos partir? Alguns dizem que o pequeno, quando fica... Eu até, talvez, que sou o presidente da cooperativa, de uma das cooperativas do Mato Grosso do Sul, o doutor Adilto, possa... hoje, um pequeno de 360 metros dia, parece que é isso, 360 metros cúbicos dia de produção, e qual é o faturamento anual, mais ou menos, do pequeno? Só para ter uma ideia. O faturamento anual do pequeno. Até onde chega, não sei que se é o senhor ou é alguém que possa, para a gente mensurar um pouco isso. Tá? Outra questão que senti aqui, também da cooperativa e também de outros setores, para o pequeno, tem mais dificuldade, pelo que vi aqui do senador Blário Maggi, de conseguir o selo. E aí não sei se foi mediado aonde, o pequeno produtor, para conseguir o selo, para poder participar. Porque será que não tem como desburocratizar ou facilitar para ele consiga o selo do seu produto, para, principalmente o PRONAF, que são os pequenos produtores, para eles se habilitarem e participarem no processo? Quer dizer, se a tendência, se nós pudéssemos aumentar não a soja, que domina hoje em 80%, mais ou menos, da produção do biodiesel no Brasil, se nós pudéssemos aumentar com essa diversificação de produtos que atinjam principalmente os pequenos produtores. PRONAF, no Sul, isso é bastante forte, né? No meu estado, como Santa Catarina, assim por diante. E aí, como é que a gente poderia fortalecer isso? E a questão do selo verde para isso, tem que ter um selo para poder se habilitar e participar. E eu quero aproveitar... E eu acho que essa questão do programa do Brasil, isso vem em bom tempo, e se nós pudermos melhorar, aumentar isso, que é a tendência, como disse o senador Blaurio, dos reflexos disso hoje e no mundo, né, é a questão não só econômica, mas a questão ambiental. Hoje é saúde, quer dizer, hoje o biodiesel significa saúde também, significa como prevenção à saúde, principalmente nos grandes centros. A questão do ar hoje é uma loucura. Isso aí é, digo, loucura é uma expressão que a gente... O preço de respirar. Quer dizer, a saúde preventiva, quanto é que se gasta isso? Eu acho que até envolveria o Ministério da Saúde, essas questões todas. Isso hoje, nos centros urbanos, está aí os dados, os levantamentos, até onde que... Nós podemos aumentar isso para o B10 ou mais e medir isso para o resultado das pessoas. Nós estamos com 180 milhões de brasileiros e urbanizando cada vez mais isso no Brasil, né? Como é que nós podemos aumentar isso? E diria aqui, até para encerrar o meu questionamento, eu traria aqui uma pergunta que o senador Luiz Henrique deixou até por escrito para que eu fizesse, porque ele teve aqui uma comissão de relações exteriores, que várias comissões funcionam ao mesmo tempo aqui na casa. Então, muitos gostariam de estar participando aqui também, dos colegas, mas outras comissões estão funcionando no mesmo horário. E ele deixou aqui uma pergunta que eu quero dirigir à mesa. Vou lê-la, então. Na Conferência Mundial, promovida pelo Instituto Michael Milken, em Los Angeles, que foi, se não me engano, foi no ano passado, inclusive o Luiz Henrique participou nesse encontro, ressaltou-se o problema do aumento da poluição provocada pelo crescimento do grande transporte aéreo. Debateu-se isso nesse Congresso Mundial em Los Angeles, da poluição do transporte aéreo no mundo. Naquela conferência foi assinalada a meta de substituir o combustível fóssil dos aviões por biocombustível, com meta de fazê-lo durante esta década. Isso em Los Angeles, debateu nesse Congresso. Foi evidenciada a excelência da Getrofa, que aqui chamamos de pinhão manso. Veja bem, foi destacado a importância da Getrofa, que para nós aqui é o pinhão manso, lá em Los Angeles, Congresso Internacional. O pinhão manso nosso, que produzimos em Monte Castelo, em Santa Catarina, é um município pequenininho lá no norte do nosso estado, e nós produzimos pinhão manso lá. E isso está sendo ressaltado em Los Angeles, no Congresso Internacional. Então, eu repito esse parágrafo. Foi evidenciada a excelência da Getrofa, que aqui chamamos de pinhão manso. Quem escreveu isso aqui foi o senador Luiz Henrique, para mim há pouco, a mão. Então, como a melhor alternativa de combustível aéreo. Foi destacado lá. como a melhor alternativa de combustível aéreo. Pergunto, se já há pesquisa com resultados seguros sobre a eficácia dessa espécie vegetal como combustível de aviões? Uma pergunta que deixo. Dois, se já há produção em escala, bom, escala eu sei que não é, mas é uma pergunta, pelo que eu vejo, não há, né? Mas se já há pesquisa ou em andamento que se possa usar isso no Brasil, ou possamos, então, colocar isso. Do próprio Piauman, não vou falar em girassol, vou falar outra coisa, Piauman, que isso se discutiu em Los Angeles. São essas considerações, assim, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Cacildo. Eu li numa matéria essa semana sobre um avião da KLM, se não me falha a memória, fez o primeiro... KLM e Lufthansa é a mesma, mas eu li KLM na Folha de São Paulo, se não me falha a memória. Fiz o primeiro voo a semana passada com combustível, com biocombustível atravessando o Atlântico. Fiz o primeiro voo experimental, evidente que foi tudo bem, né?
Quem sabe seja o caminho para partir para o B10 e aí... Nós...
É, com 100%, 100% biocombustível. Foi bem.
Porque avião que voa não é notícia. Se tivesse caído, já tinha condenado o biodiesel.
Com certeza. Passo a palavra ao senador Sérgio Souza para as suas colocações.
Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar o senador Jaime Campos e o senador Blairo Maggi sobre a iniciativa para discutirmos aqui as questões do biodiesel. Realmente é um programa que o governo federal colocou no mandato passado que deve ser aplaudido e a expectativa da sociedade foi tão grande com relação a esse programa que está aí a prova de que a capacidade instalada ela já é mais do que o dobro do consumo, da necessidade ou dentro do marco regulatório colocado pela legislação e pelo governo. Lógico que talvez uma das soluções seja o aumento desta capacidade de inserir o biodiesel dentro do diesel, eu acho que isso seria uma das soluções, mas também nós temos aí realmente a questão do preço. E o preço, como disse o senador Cacildo, realmente ele tem que ser agregado ao preço do biodiesel, o preço do custo ambiental que se tem com relação a isso, e nós devemos, e aí pensando, Marco, com relação à agricultura familiar, nós devemos pensar que juntamente na melhoria de renda do agricultor familiar, você melhora a saúde, você melhora a condição de educação, você melhora, você traz esse agricultor para um comércio, para ele participar do desenvolvimento do nosso país. Então, isso traz outras divisas também que agregam valor a esse produto. Então, eu acho que, mesmo que seja o dobro, talvez hoje, senador Blair, do valor do biodiesel extraído da soja, mas ainda assim seria mais barato do que o diesel comum. Então, questões como essas eu acho que são importantes e é o momento de se debater e o Senado Federal, não só neste campo, mas o Senado Federal vem debatendo aqui nessa Comissão de Agricultura, senador Assir, questões importantíssimas para a agricultura, mas também para o meio ambiente. Inclusive, nós temos feito algumas reuniões conjuntas para debater aqui o Código Florestal e também debatermos uma melhor forma de você conservar o meio ambiente e que não seja uma atividade concorrente com a agricultura, com a produção. E tem uma questão que talvez o Rubens Cerqueira possa nos responder depois, que eu tenho me deparado que há uma intenção, ou tecnologias avançadas, principalmente pela transformação através do plasma, em resíduos sólidos, lixos, e que geram um resultado final também biodiesel. E no conceito colocado pelo biodiesel está lá também a transformação do lixo para o biodiesel. Mas... se nós estamos hoje numa capacidade instalada de produção de biodiesel muito acima do que nós consumimos, talvez nós teremos aí também dificuldades de, neste meio, de você transformar o lixo, o resíduo sólido, líquido e também o resíduo sólido dos grandes centros em energia através do biodiesel, que é um resíduo que também sobra nesse processo através do plasma.